Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, é isso, quarta-feira. De novo, agradeço aos votos aí de simpatia. Muitos raríssimos acabaram se manifestando nas redes mais inesperadas, Twitter, Instagram, LinkedIn, agradeço. Eu estou bastante empolgado com essa nova oportunidade aí na BRQ e eu estou achando a empresa muito bacana, o desafio é muito legal. Eu prometo manter, não necessariamente aqui no Radinho, mas nas minhas outras redes, todo mundo a par das coisas que a gente está experimentando e testando, etc e tal. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas notícias para comentar com vocês e algumas delas, para mim, acho que de alguma maneira se conectam com o que a gente vem falando há algum tempo. Eu comentei recentemente que em Nova York, né, uma cidade onde tem táxi à beça e andar de táxi é uma experiência realmente multicultural, porque você encontra motoristas do mundo inteiro, né, da América Central, do norte da África, dos lugares que você nunca ouviu falar, é muito divertido, que Nova York estava notando uma epidemia de suicídios, muitos taxistas não estão conseguindo fechar as contas por conta do impacto dos aplicativos e estavam se matando. Né? Inclusive havia casos de motoristas de aplicativos também que não estavam conseguindo fechar as próprias contas e também estão se matando. Pois bem, ontem saiu uma notícia muito interessante que Nova York vai colocar basicamente um piso salarial, como se fosse um salário mínimo, para esse tipo de profissional. Então, você não poderia pagar menos do que X dólares por hora, seja para um taxista ou seja para um motorista de aplicativo. Isso foi recebido super bem pelo sindicato, por algumas organizações. Obviamente as companhias estão possessas, porque dizem que isso vai ter um impacto no preço das corridas, mas, puxa vida, convenhamos que quem é que não percebeu ainda que essas empresas... Eu penso primeiro no Uber. Uber é engraçado porque o Uber tem um dinheiro praticamente infinito, ele é muito rico, né? Ele vive no vermelho, quer dizer, mesmo estando no vermelho, né, ele só dá prejuízo que nem um louco, mas ele tem tanto dinheiro de investidor que ele pode se permitir viver no vermelho, então ele pode se permitir jogar os preços lá para baixo, e que acaba sendo uma concorrência desleal com os táxis, e isso, quer dizer, todo mundo perde, né? É um tipo de jogo em que todo mundo perde. Então, na hora que realmente você fala, olha, a partir desse ponto aqui não dá mais, eu achei, vamos ver como é que isso vai repercutir em outras cidades no mundo. Aqui em São Paulo tem um fenômeno estranho, eu não estou entendendo muito bem como a prefeitura está lidando com os aplicativos, porque, por exemplo, quando eu tive que ir de táxi buscar uma pessoa no aeroporto, e aquela região de embarque e desembarque, que era bem organizada, né, para os táxis e tal, agora ela está bem organizada para outros tipos de motorista. Então, se você vai de táxi, o cara não sabe onde parar. Né? Imagina, o taxista tem um ponto no aeroporto e ele mesmo não pode parar num lugar decente porque mudaram as prioridades. Eu juro que eu não estou entendendo. Se alguém souber um pouco mais detalhes sobre o que está rolando, eu fico feliz. Eu estou acompanhando meio por cima no jornal que na França está tendo, né, uma série de protestos e choques com a polícia e tal. Lembra aquela história dos 20 centavos que aconteceram aqui em São Paulo anos atrás, né? Que é um movimento que surge do nada, você não entende muito bem por que as pessoas estão se rebelando, a coisa sai fora de controle, aparece Black Bloc, parece muito para mim aquela questão dos 20 centavos. Mas tem uma notícia interessante aqui, insinuando, e é um veículo respeitável, The Verge, insinuando que o Facebook teria culpa nisso, porque esses protestos foram organizados desde o começo no Facebook, e o algoritmo do Facebook, ou a curadoria do Facebook, teria dado um destaque extra, né, às postagens desses grupos que acabaram promovendo uma radicalização. E tem gente muito, justamente com muita justiça, muito chateado com isso. Pera lá, né? Por que o Facebook decide quem vai ser destacado ou não? Né? Esses caras não são representantes eleitos ou do povo, eles não representam necessariamente um sindicato, seja o que for, pode ser uma coisa oportunista, e o Facebook ajudou de novo a incendiar, né, um movimento. Então eu vou dar o link aqui para a leitura, vocês tomam suas próprias decisões. De novo, o Facebook engraçado, né? A gente vive falando de impacto aqui, a capacidade que o Facebook tem de provocar impactos completamente fora de controle é extraordinário. Duas notícias que me chamaram a atenção, são três, na verdade duas são correlacionadas. Uma delas é a seguinte: o Google, existe um mecanismo alternativo de busca chamado DuckDuckGo. Eu sei que existe, mas eu nunca usei por preguiça. Né? E o DuckDuckGo, a proposta dele é que ele não tem nenhum tipo de filtro, não tem nenhum tipo de personalização como o Google tem. Ele promete ser mais neutro, mais limpinho, entre aspas. Pois bem, esse DuckDuckGo fez uma pesquisa, e aí isso já é essa parte questionável da história, né? Porque você vai tá fazendo uma pesquisa para mostrar que o seu concorrente é desleal. Bom, pois bem, não é uma pesquisa independente, né? Convenhamos. O DuckDuckGo fez uma pesquisa e descobriu o seguinte: mesmo quando você não está logado, ou seja, o Google em princípio não sabe quem você é, as buscas são sim, de alguma maneira, personalizadas. Então, o artigo diz a metodologia que eles usaram, dá todos os números, mas a questão é a seguinte: o Google acaba personalizando os resultados. Não só através do seu login, mas através da sua localização, do seu histórico de buscas, do seu histórico de não sei do que lá. Ele puxa várias informações extras para tentar personalizar os resultados dele. Então, em suma, nunca ninguém consegue o mesmo resultado de busca, mesmo que esteja inclusive anônimo. Né? Então, ok, tudo bem, é um concorrente que está fazendo essa pesquisa, mas o Google também está tentando se defender, veja bem, blá 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 blá, dizendo que na verdade isso não é personalização, é que os resultados mudam realmente de segundo em segundo. Está todo mundo tentando se defender, mas já não é a primeira vez que a gente vê pistas de que o Google continua coletando informações, né, mesmo quando você não quer que ele colete informações. Pois bem, outra coisa, agora sim uma coisa um pouquinho mais assustadora, é o seguinte: cientistas têm percebido que alguns lugares do oceano estão se tornando o que eles chamam de dead zones, zonas mortas. O que isso quer dizer? São áreas do oceano que não têm oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem vida, por isso que chama dead zone. Pois bem, essas áreas estão aumentando. Então, numa estimativa recente, se você somar todas as dead zones que eles já acharam, é praticamente do tamanho da União Europeia. Então, isso é muito assustador, não só por si só, né, porque isso implica perda de vida marinha, o impacto em todo, né, em toda a cadeia alimentar, mas porque isso lembra, de uma maneira bastante assustadora, outras catástrofes que aconteceram milhões de anos atrás. Então, o artigo é bastante longo, bastante interessante. Ele mostra que há 94 milhões de anos atrás aconteceu uma coisa muito parecida. O nível de oxigênio dos oceanos baixou muito, várias dead zones em vários lugares, e teve simplesmente uma hecatombe de espécies, né? Várias espécies entraram em extinção, morreram e tal. E para o nível de oxigênio nos oceanos, ele está diminuindo por conta do aquecimento global. Quando a temperatura aumenta, o nível de oxigênio que a água consegue reter diminui. Então a água perde o oxigênio porque está mais quente. Em segundo lugar, os micro-organismos, como está mais quente, eles crescem mais e aí eles consomem mais o oxigênio. E aí tem outras coisas que também a civilização colabora. Quando a gente joga ou deixa chegar no oceano, por exemplo, fertilizantes da agricultura, isso provoca uma explosão de crescimento das algas. As algas crescem que nem umas loucas, morrem e aí liberam toxinas e aí sim elas de novo envenenam as águas. Então tem um ciclo aí que pode ser acelerado muito rapidamente com variações muito pequenas no nível do oxigênio. A estimativa de um cientista é que nos últimos 50 anos o nível de oxigênio nos oceanos caiu 2%. que parece pouco, mas pequenas flutuações no nível de oxigênio na história do planeta provocaram mudanças gigantes. Por exemplo, em épocas em que houve pico de oxigênio, surgiram, sei lá, libélulas do tamanho de uma gaivota, né? Imagina uma libélula pesando 10 quilos. É para entrar debaixo da cama e nunca mais sair. Mas então, pequenas variações no oxigênio foram responsáveis por explosões de vida, né? E também pequenas reduções no oxigênio também foram responsáveis por botar tudo descontrolado e gerar realmente extinções em massa. Então, os oceanos estão aí já mostrando o que pode acontecer, porque já aconteceu. E a gente tem sinais disso, registros disso, tem cientistas analisando rochas, etc. e tal, para justamente ver quantas vezes isso já aconteceu, como aconteceu, em que velocidade aconteceu, e os sinais são relativamente inequívocos. Relativamente relacionado a isso é muito interessante, nos Estados Unidos, gente da indústria da pesca começou a se unir para processar a indústria dos combustíveis fósseis. Eles estão dizendo que a indústria da pesca está entrando em colapso, por conta do descaso ou da ação criminosa das empresas de combustível, não só pelo aumento, né, da poluição, mas também por acidentes com combustível, etc. e tal. Então você começa a ver uma mobilização, uma consciência maior, né, relacionando aí, ligando os pontos, né, entre o impacto que o cara está sentindo no seu próprio negócio, e convenhamos, o negócio do cara é a nossa alimentação, então não tem que levar isso a sério, né, com os causadores, né, gananciosos aí da indústria do petróleo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, tem uma coisa que eu achei, duas coisas interessantes. Uma delas é um artigo, para quem gosta de branding, para quem gosta de design, é um artigo na BBC sobre branding sônico, branding sonoro, né, a questão de você desenvolver ou criar sons que remetam a marcas. Acho que quando comecei a ler, a primeira coisa que eu lembrei, eu não sei se vocês têm isso na memória tão fresco, é que as propagandas da Intel sempre acabavam com uma assinatura sonora, que era tan-tan-tan-tan, eram uns acordes, e isso era a marca da Intel. Pois bem, com o uso cada vez maior desses assistentes de voz, Alexa, Siri, o Google Assistant, com todo mundo ouvindo podcasts, com a parte sonora cada vez mais importante, as marcas estão voltando a chamar aí criativos, designers e empresas para desenharem assinaturas sonoras, né, que sejam reconhecíveis. Que interessante, né, como as coisas voltam, né, de novo a coisa sonora voltando a em cena. Eu achei muito bacana. E só para a gente encerrar, para a gente não fazer um radinho muito longo, que agora eu tenho que sair correndo daqui a pouco para trabalhar, um artigo na Forbes que fala o seguinte: três maneiras pelas quais a física quântica afeta a sua vida. Aí você fala, a questão é a seguinte, isso eu achei legal, que toda vez que alguém fala de física quântica, fala de uma maneira meio esotérica, né? Porque é aquela coisa inexplicável, incompreensível, fenômenos bizarros e tal. Mas o artigo mostra que quando você liga uma torradeira, né? Você vai botar um pão na torradeira, e a torradeira começa a ficar incandescente, vermelha, aquele vermelho é a origem da física quântica. Por quê? Porque lá atrás, cento e tantos anos atrás, os cientistas perceberam que qualquer material, né, se você esquenta ele o suficiente, ele começa a ficar avermelhado, depois cada vez mais amarelo, mais branco, mais azul. Qualquer material, pode ser ferro, prata, ouro, titânio, vidro, né, ele passa por uma sequência idêntica de cores, que não tem a ver com a sua própria composição. Né? E foi para tentar explicar esse fenômeno que um cara chamado Max Planck falou: pô, por que que é sempre a mesma sequência de cor? Por que que as coisas não ficam brancas logo desde o começo? Porque começa pelo vermelho. Né? E aí, nessa tentativa de explicar, a matemática não estava funcionando, né? E aí o Max Planck imaginou um truque, né? Peraí, e se de repente essa história da energia ela não fosse contínua, ela fosse tipo em pulinhos, né? Em saltinhos, em pequenos pedacinhos, né? Ele fez esse truque matemático, sem nenhum respaldo físico, nem nada, foi só um truque matemático, e aí a coisa funcionou, aí conseguiu, a curva explicava por que era vermelho, depois outras cores e tal. E esses saltinhos, esses degrauzinhos, ele chamou de quantum, quanta, porque vai em degraus, vai de pacotinho em pacotinho. Não tem 2,3, 2,5, ou é 2, ou é 3, ou é 4. Não tem nada intermediário. Então, esse, por conta aí do brilho da torradeira, surge a física quântica. Aí o artigo, depois vocês dêem uma olhada, ele tenta explicar a lâmpada fluorescente, a mesma história, uma lâmpada fluorescente, ela só é explicável, né, só funciona por conta da física quântica, e dá mais alguns exemplinhos cotidianos. Mas só para a gente ver como a observação de alguma coisa tão corriqueira quanto uma torradeira ficando vermelha, né, ou ferro ficando vermelho, abriu, né, uma transformação, uma revolução na nossa compreensão do universo. É isso aí. Alguém já disse que cientista é aquele cara que olha uma coisa que é diferente e fala: nossa, que engraçado, isso não devia ser assim. Né? Então pronto, é isso aí, a curiosidade, né, que abrindo espaço para... Vamos ver se tem mais alguma coisa a comentar com vocês. Deixa eu ver, eu lembro que alguma coisa eu deixei de comentar, o que que teria sido? Essa história dos buracos negros, mais ou menos, será que vale a pena comentar dos buracos negros? Eu vou comentar muito rapidamente. Ah, não, já sei, achei. Porra, isso é super importante, eu acho pelo menos super importante. A empresa petrolífera Shell, que a gente estava falando agora mesmo de poluidores e tal, o que acontece? Ela está fazendo aí uma revolução porque a Shell está se comprometendo com várias metas ambientais, certo? O que ela está fazendo agora é atrelando o bônus dos seus executivos com o cumprimento das metas. Então agora o executivo não só tem que dar lucro, bater meta disso, daquilo, tal. Se o cara não ajudar nessa história das metas ambientais, o bônus dele está comprometido. Esse é um assunto que me chama muito a atenção, porque se tem alguma coisa que muda o mundo, é mexer no bolso, né? Então, se você mexe no bolso, se de repente um executivo começa a pensar no impacto das suas ações, não porque ele está pensando, porque ele tem consciência, mas porque ele está pensando no próprio bônus, a chance de você conseguir transformar as coisas é muito maior. Eu vou dar link, inclusive, para uma conversa que eu gravei, né, que eu publiquei com um executivo de uma corporação em que eles estavam fazendo uma coisa parecida. O bônus dos executivos estava atrelado ao cumprimento das políticas ambientais. Se o cara pisasse na bola, não tinha bônus. Tá? Então eu vou dar um. Eu acho isso super transformador, acho muito bacana, né? Vamos ver se vocês gostam também. Raríssimos, eu vou ter que trabalhar agora tenho que ir. Um grande abraço para vocês e até amanhã.